Tarde, um quadro do podcast Direito de Ser.
Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Ser, mais um episódio do nosso PA Pride, pronto atendimento, com muito orgulho. Eu, Ricardo Guelfi, e aqui do meu lado, do coração, nossas queridas Adriana Morales e Bruna Paz.
Muitíssimo feliz de gravar mais esse episódio, de falar aí com o pessoal, com a galera que de uma forma muito generosa manda perguntinhas pra gente. Olha só que coisa bacana.
Eu, Bruna Paz, estou aqui novamente, a palhacita do pronto atendimento, porque, né, eu ouço o pronto atendimento, depois só tenho falando bobeira. Estou aqui para falar bobeira novamente, pessoal. Vamos lá falar da vida alheia.
Mande sua pergunta para o pronto atendimento Pride. WhatsApp 11 99643 3827, e o nosso e-mail direitodeser@feal.com.br vai estar aqui nas descrições do podcast Direito de Ser nesse episódio de hoje. E você precisa discriminar a sua pergunta. Então você coloca: sua pergunta é para o podcast Direito de Ser, o pronto atendimento do podcast Direito de Ser. Então vem aqui compartilhar a vida alheia, porque a vida alheia é a sua.
Maravilhoso, então vamos lá para a primeira pergunta, que é da Neiva. Neiva, um beijo para você que nos mandou essa pergunta na caixinha do Instagram. Vamos começar com a Adriana Morales, sorteio aqui vai ser a Adriana. O transexual veio como uma prova ou uma expiação, Adriana Morales?
Depende. Por quê que depende? Que depende da maneira como cada indivíduo entende a sua experiência de vida. Então, a gente precisa tomar cuidado com generalizações. Primeiro, porque quando a gente coloca sempre nessa estrutura de prova ou expiação, parece que o transexual ou todo mundo que está debaixo desse guarda-chuva aí, LGBTQIA+, e todas as siglas, é como se a gente estivesse na vida, assim, para sofrer. Ou você vai sofrer por uma prova, ou você vai sofrer por uma expiação. E viver só, e ser feliz, e construir as coisas que a gente está afim, né? E aproveitar a vida de uma forma saudável, respeitosa, digna e feliz. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, com isso eu não quero dizer que não tem prova ou expiação. Claro que tem, né? Porque, afinal de contas, nós ainda não chegamos naquele rolê do mundo de regeneração. A gente está a caminho, né? Às vezes, uns passos assim, um pouco mais lentos, mas chegaremos todos. E aí, enfim, o que é prova e o que é expiação? Acho que é importante a gente meio que não definir, não ter essa pretensão, mas meio que elucidar, né? Prova é aquilo que eu me capacito para fazer. Por exemplo, quando eu estou lá na escola e tem uma matéria X, matemática, eu vou falar da minha vida, né? Detesto matemática, eu sou de humanas, né? Então, mas eu sei que eu preciso passar naquela matéria. Então, eu vou lá, eu vou estudar aquele negócio, eu vou fazer uma prova. Eu tenho uma competência, eu me preparei para, beleza? A expiação é diferente. A expiação é o seguinte: eu tenho que passar de ano. Eu não estudei para a prova, cheguei na escola e aí o professor faz o quê? Gente, dia de prova, hein? Abre aí o caderno, página não sei das quantas, e aí? Eu não tenho para onde correr, eu tenho que passar por aquilo. Eu estou preparada? Não sei. Vou usar os recursos que eu tenho. Eu estou muito afim de fazer essa prova? Claro que não. Por isso que não é prova, por isso que é expiação. E assim a gente pode aplicar para a nossa vida. Porque tem coisas que a gente se sente preparado para viver, porque adquiriu determinada competência, vai lá e faz, e legal. E tem coisas que a gente sente que não está bem preparado, mas aquele rolê chegou para a gente. Então, é importante a gente ter esse discernimento, né? Do que chegou para a gente precisa viver, e do que é prova e a gente está capacitado. Agora, volto a dizer, muito cuidado com a generalização, porque além de ser prova e de ser expiação, a vida pode ser uma coisa muito bacana, muito legal.
É sempre bom lembrar, né, fazer a pergunta reversa também para a gente ter uma noção. Será que uma pessoa cisgênero ou hétero veio como uma prova, uma expiação? A prova e a expiação passa, né, do gênero e da sexualidade dela. Então, o gênero e a nossa sexualidade como LGBT também é um detalhe. Né? A gente tem outros desafios na vida aí que não só isso. Mas, Ricardo, você tem algo a dizer? Diga.
Eu tenho algo a dizer. Eu acho que a gente não consegue falar de prova e expiação. A princípio, eu gosto, inclusive, de falar experiências. Então, nossa vida é repleta de experiências que a gente vai tendo. E eu acho que na metáfora de escola, que é muito válida para essa evolução, para a reencarnação, a metáfora da escola é muito válida também para as provas e expiações. O que a gente vem aqui fazer? Estudar, fazer uma prova para ver se a gente conseguiu. Estudar, fazer uma prova. Então, a gente vivencia e tem as experiências práticas. O espiritismo auxilia nesse processo de aprendizado. E a gente tem, além das provas individuais, os trabalhos em grupo. A gente não pode, acho que, descartar essas provas, essas expiações, com trabalho em grupo. Eu acho que a maioria dos trabalhos práticos de escola, os trabalhos em grupo, são os mais válidos para aprender com as diferenças, com o que o outro tem a nos passar, o que a gente tem a passar para o outro. Eu separei um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente refletir, uma breve frase. Se não se queixais das provas, tampouco deve se queixar daqueles que servem de instrumento. Então, a gente não pode nem se queixar dessas provas, nem daqueles que não servem de instrumento. Ou seja, aquela família, a gente quando, vamos colocar para o modo prático, LGBT, a família, ou uma situação de um relacionamento, de um emprego, as relações do LGBT sempre são, de certo modo, pisar em ovos, né? Como que a gente vai lidar com essas questões ao longo da vida. Então, a gente tem ali um contraponto. De um lado, o LGBT pode falar, ser LGBT é uma prova, é uma expiação, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo? De um outro ponto, a família pode se perguntar, mas isso aqui é uma prova, o que eu fiz para ter que lidar com essa situação? Então, eu acho que a gente tem que desapegar um pouco desse peso de prova e expiação, um pouco desse peso de o que está acontecendo. Respira e fala, isso é um aprendizado, isso é uma experiência. A gente está aqui para lidar com experiência. E o trabalho em grupo requer experiência, paciência e resignação, que é o que ele continua aqui falando, né, nessa frase. Se em vez de se queixar, agradece a Deus a experiência, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência, a sua resignação. Então ele fala, vamos demonstrar paciência, vamos demonstrar resignação, experienciando tudo isso junto. Então eu acho que é uma via de mão dupla, ouvir, escutar, mas sem o peso de prova, expiação, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aquela prova de matemática, que senão eu vou reprovar. Respira, vamos aprendendo aos poucos e lidar com essas relações aí multifacetadas. Mas não coloque um peso na sua sexualidade, que é uma prova, uma expiação, é um erro, um pecado, um desvio, sem esses títulos pesados. Eu acho que é uma experiência aí a se cumprir. O que você pode aprender e viver, como a Adriana disse, com leveza, com experiências legais, com bagagens legais, com uma família legal que você vai construir aí sendo LGBT. Então, eu acho que é uma forma muito leve de se lidar.
Maravilhoso! Depois dessa aula de espiritismo, até teórico, espiritismo teórico ainda por cima, vamos para a próxima pergunta. Agora, vou começar com o Ricardo. Alguma informação de por que as pessoas nascem gays, homossexuais e afins? A pergunta é do Alan, veio também pelo Instagram.
E aí eu pergunto para você, Bruna, para você, Alan, para você, Adriana, por que nós nascemos? Não é porque nós nascemos gay, por que nós nascemos LGBT, o que vai dizer um livro, uma doutrina, alguém ali em cima, num pedestal? Por que nós nascemos? Eu acho que esse é o principal ponto. Para aprender, eu acho que calha muito com a questão anterior. A gente está aqui numa situação de aprendizado, numa situação onde estamos vivenciando novas experiências, novos aprendizados. Se numa encarnação anterior a gente aprendeu a matemática, a gente vê, a Adriana veio nessa encarnação sem o conhecimento da matemática que ela já tinha. Para quê? Para ela aprender novas coisas. Então, a Adriana não vai ser engenheira. A Adriana vai ser o quê? Psicóloga. Então, vamos lá, Adriana. Vamos ser psicóloga nessa vida, Adriana? Então, acho que a gente nasce com propósitos de aprendizado, de evolução, a gente tem um caminho a seguir, né? A gente nasce para trilhar um caminho. Muitas vezes a gente tem o poder com o livre-arbítrio de escolher diferentes vias, diferentes rotas aí para esse caminho, mas a gente vai chegar, independente de ser em uma ou em mais reencarnações, ao nosso objetivo, né? Ao ponto final desse caminho, que é a evolução. Então, eu acho que, primeiro, eu tiro por que nascemos gay. Não, porque nós nascemos, porque a gente nasce em diferentes condições. Então, por que a pessoa nasce cis? Por que a pessoa vai nascer trans, por que que a pessoa vai nascer de determinado jeito, por que que a pessoa vai nascer com um irmão gêmeo, por que que a pessoa vai nascer filho único. Então, cada um tem uma experiência, né, para lidar individual e no coletivo, nesse trabalho, nessa prova individual, nesse exercício individual da questão, mas também no trabalho em grupo desse aprendizado, dessa experiência. Então, a gente nasce para aprender, a gente nasce para ensinar, a gente nasce para trocar experiências e conseguir aí, com as nossas próprias pernas, chegar ao objetivo final, que é a evolução. Todos nós vamos chegar, cada um com o seu caminho. Então, não é um erro, certo ou errado, ser LGBT. Você é LGBT, é uma condição, ponto. Então, você vai trilhar esse caminho sendo LGBT. O que você vai aprender com isso? Você vai aprender paciência, resignação, você vai aprender a não odiar aquele amiguinho que não gosta de LGBTs, que é homofóbico. Você vai aprender a lidar com essa questão nova aí dentro da sua família, uma mãe, um pai que não aceita, que vai aprendendo aos poucos sobre esse universo, que vai te acolhendo. Então, eu acho que são caminhos que a gente vem trilhando. Então, nossa reencarnação é isso, um caminho. A gente nasce para caminhar. Então, vamos caminhar, sendo LGBT ou não.
E aí, Dri, o que tem a dizer sobre isso?
Tá mutada, bebê. Mutada, não, estamos te ouvindo.
É porque o homem do... O carro do ovo tava passando aqui em casa, tá bom? Aí, por isso que eu mutei, tá? Eu tô emocionada com a resposta do Ricardo. Não é? É uma resposta muito afetiva. De uma forma, de um afeto positivo. Que lindo ele, né? Nós nascemos para nos melhorarmos, nós nascemos porque nós somos um plano do Criador, e Deus não faz nada para a infelicidade, né? Eu não sei se você sabe, você que está aí nos ouvindo, enfim, né? Você é uma obra de Deus, uma obra divina, e Deus não erra, não comete equívocos, então, invariavelmente, você está fadado ao sucesso. Acho que a pergunta, né, uma pergunta legal que a gente precisa fazer todos os dias é: para que nascemos? Qual é a nossa função, já que a gente está fadado para dar certo, para ter sucesso? Qual é a nossa função na vida? Eu não estou falando de coisas grandiosas, não. Né? Eu estou falando de coisas da ordem do cotidiano. Será que eu faço o melhor que eu posso, primeiro por mim, depois pelas pessoas que convivem comigo? E aí, se a gente começa a pensar, independente de ser gay ou não, é claro que aqui a gente está falando, né, do gay, do LGBT, num contexto aí bem mais abrangente, mas independente de ser gay ou não, para que eu vivo? Qual é o sentido da minha vida? Essa é uma pergunta que eu faço muito lá no consultório, às vezes dá uma bugada, o pessoal fica meio assim, né? O que eu respondo agora? Porque ela é filosófica, ela é difícil de ser respondida, mas ela é necessária. Porque uma vida que não tem sentido, significado, é uma vida que, vamos combinar, né, gente? A gente fica até meio para baixo, assim, né? Não dá um desânimo, não dá? Então, a gente tem que ter projeto na vida. Para que eu estou vivendo? Qual é a minha função na vida? E aí a gente vai descobrir, obviamente, aos poucos, cada um dentro da sua singularidade, por quê? Para quê que nós estamos aqui, né? E essa modificação, ela acontece no singular, e, obviamente, vai atingir aí o coletivo. E aí a gente vai ser uma galera bem forte, bem potente, né? Que sabe o que veio fazer aqui.
E é isso, pessoas. Agora temos uma última pergunta feita pela Flávia. Uma trans falhou no seu plano reencarnatório?
Não. Obviamente, não, né? Se nós pensarmos assim, é como se a gente dissesse que a ciência, então, não avança nada, né? E aí tá todo mundo equivocado, para tudo, puxa a cordinha que a gente vai descer, né? Então, não. Bom, primeiro, que o transexual existe porque tem, obviamente, uma função, né? Existe porque não dá para ser outra coisa além de transexual. Não dá para ter uma outra orientação além de ser transexual. E aí, eu não sei se fica muito redundante a gente ficar tentando legitimar se pode ou não pode, porque essa pergunta me trouxe essa reflexão, né? Ele pode, ele não pode? Será que foi uma falha? Não sei. Então, digo que não. A ciência está aí para nos auxiliar. Então, vem também, como o Ricardo falou ainda há pouco, né, respondendo uma outra pergunta, que aquilo que a gente passa na vida atende, obviamente, a nossa singularidade, mas atende também o coletivo. Então, se a ciência avança, avança diante de uma necessidade humana. E a gente precisa tomar cuidado de novo, né, para não nivelar e não generalizar, porque o plano reencarnatório ele é único. Nós somos seres únicos e as nossas experiências também. Então, quando a gente se organiza lá no plano espiritual para vir para a Terra, a gente vai se organizar mediante tudo aquilo que a gente precisa viver. Isso não significa, não dá para a gente pegar todos os trans, todos os gays, todas as lésbicas e entender como uma falha ou como um acerto. Não, mas dá para a gente entender cada indivíduo dentro das suas necessidades, dentro da sua singularidade. E é claro que isso dá trabalho, né? Às vezes a gente não quer, às vezes a gente quer colocar todo mundo numa caixinha, aí fica um pouco mais difícil. Mas se a gente olhar de uma forma generosa para a singularidade, a gente vai conseguir talvez respeitar, entender, né? Aceitar talvez seja difícil, mas respeitar já está de bom tamanho.
Eu acho que essa é uma questão até do que a gente tem que trabalhar do ponto de vista social. Eu acho que a gente tem que deixar de lado essa tomada de conta do plano reencarnatório alheio. Eu acho que começa por aí. Eu acho que cada um tem que tomar conta do seu plano reencarnatório e ponto. Eu acho que ponto pacífico. Eu acho que quando a gente pensa... Tem no Evangelho uma parábola que eu acho que calha muito com isso. O argueiro e a trave no olho. Eu acho que a gente está muito preocupado com o cisco que está no olho do outro e a gente não consegue ver o argueiro, o tronco que está no nosso olho, essa árvore, o galho gigante que está aqui. Então, quais são as nossas imperfeições a serem melhoradas? Autoconhecimento, reforma íntima, transformação moral, escolha o nome, agarre e cuide do seu. Eu acho que a gente tem muito a cuidar de nós mesmos. Então, acho que, do ponto de vista espírita, acredito eu, na minha humilde opinião, é isso. Vamos tomar conta do nosso e não se preocupar com o plano reencarnatório alheio. A não ser que o plano reencarnatório alheio esteja ali na fronteira do nosso. Isso é família, relações afetivas, relações interpessoais, e ainda assim há ressalvas quanto a isso. Acho que cada um tem que tomar conta do seu. Fechou. Seguimos aí com a transformação moral pessoal. A gente encontra inúmeros meios dentro da doutrina. Aí, do ponto de vista social, que também vai de ponto ao que diz a doutrina e que diz os ensinamentos de Cristo, é como podemos ajudar essa pessoa? Então, ela está numa condição de transexualidade. Que ponto de vista de questões de saúde podemos auxiliar essa pessoa? Um ponto de vista de trabalho, um ponto de vista de acolhimento, de uma palavra. Como podemos auxiliar ela? Isso, desde do ponto de vista micro, a gente escutar uma pessoa dessa, a gente auxiliar ela como a gente pode. Ó, estou indicando aqui um curso de um amigo, ele tem algumas bolsas, ele vai fazer esse curso gratuito, depois ele te indica para alguma empresa, e aí, consegue? Olha, tem uma casa de acolhimento lá que ajuda assim, assim, assado. A gente tem aqui no nosso segundo episódio da primeira temporada, a Casa de Acolhimento Florescer, que a gente trouxe aqui, então uma casa de acolhimento que traz um pouco mais de dignidade para essas pessoas trans, um direcionamento, um acolhimento psicológico, um acolhimento espiritual, acho que é um grande episódio para você que quer ouvir. Então a gente tem que trabalhar os pontos de vista sociais dessa questão, e aí a gente vai para o macro. Você está numa empresa, como que a gente consegue apresentar um projeto para falar sobre isso? Nosso projeto aqui é o nosso podcast Direito de Ser, a gente está aqui falando sobre esse tema. Como a gente pode apresentar? Nas casas espíritas, temos os centros espíritas, como que a gente pode acolher essa comunidade? Eles existem, eles são pessoas, ou eles não são cristãos? O próximo é só o que você acha que é o próximo. Todo mundo é o próximo, então a gente tem que amar todo mundo. E a gente vai crescendo ainda para os macros, para as esferas políticas. Como que a gente cobra essas pessoas? Como que a gente vota? Hoje a gente tem vários deputados, vereadores, vereadoras no campo de vista LGBT, no campo de vista trans. Então, eu acho que é isso.
Bom, depois disso, mais nada a dizer, gente. Acabou o podcast. Porque, assim, eu acho que me choca um pouco ainda que dentro do meio espírita, a gente não consegue enxergar as pessoas como espíritos, a gente tem que colocar a condição de gênero dela na frente. Então, acho que esse é um caminho que a gente ainda tem a percorrer. E que bom que estamos aqui dando esse chute inicial, não é mesmo? Aqui com o Direito de Ser e com algumas outras pessoas também que falam sobre gênero e sexualidade, e vamos chegar lá, né, em algum momento. Vamos lá, galera. Precisa pensar, porque senão a gente não evolui e não sai desse lugar. Considerações finais, Adriana Morales.
Tô sempre muito feliz da vida, feliz e contente. Muito obrigada a todos e a gente fica aqui esperando, né, novas perguntas aí, porque a gente se diverte muito, né? Isso aqui nem é trabalho, gente, é uma delícia. Gratidão, compartilhe e é isso aí. Vamos que vamos.
Mensagem final, eu acho que somos LGBTs, nessa questão, a gente trabalha e discute muito essa questão de gênero, questão de sexualidade, mas acima de tudo a gente é ser humano, acima disso a gente é um espírito em evolução. Então a gente tem que trabalhar menos essas questões de saber o porquê LGBT, é errado ser LGBT, é errado. Não, a gente é psicólogo, a gente é jornalista, a gente é filho, a gente é mãe, a gente é irmão, a gente é namorado, a gente é marido, a gente é mulher, a gente é um ser dentro da sociedade, um ser humano dentro da sociedade e um espírito em evolução perante as muitas reencarnações que temos. Então a gente tem que deixar um pouco de lado esses questionamentos muitas vezes preconceituosos e trazer para o acolhimento, para o aprendizado e para essa caminhada. A gente é o próximo, então caminhe também com a gente, que eu acho que vai ser bem positivo. E aí convido vocês a mandarem suas perguntas, as suas crises existenciais, seus questionamentos aqui sobre isso. Você que é novo na doutrina, pegou, abriu o evangelho, descobriu uma coisa e falou, não entendi isso. Manda aqui para a gente que a gente vai conseguir te ajudar um pouquinho mais dentro do universo LGBT.
É isso, pessoal. Até a próxima. No mês que vem, voltamos com mais um Pronto Atendimento. Enquanto isso, vai mandando sua pergunta. Se você não pegou, não anotou, esqueceu de pegar o caderninho para anotar quando o Ricardo falou no início do podcast, todos os contatos estão na descrição desse episódio. Tem lá tudo certinho, salvo o nosso número, o número de emergência. Tá com uma crise aí, meu filho, manda. As meninas passam pra gente, a gente vai estudar o seu caso. E a gente vai levar uma resposta, melhor que a resposta possível dentro dos nossos conhecimentos. E é isso, pessoal. Aquele beijo e até a próxima.